Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Bem-vindos ao programa da Ecos da Liberdade. Obrigado que a gente está junto neste tempo e também que possamos estar sendo bem-aventurados através da palavra de Cristo preparada para hoje. Quero logo avisar que nós estaremos falando hoje sobre uma mãe em específico. Na verdade, é uma parte e alguns trechos de um livro que marcou a minha adolescência e é um testemunho de fé de uma mãe que se converte a Cristo. Com essa conversão, também o seu lar é transformado e a maneira como dirige, então, a administração da sua casa. Talvez hoje você vai lembrar de alguma mulher que já orou por você. Eu lembro, na minha infância, nós tínhamos a nossa Oma, que é, na verdade, a avó da minha mãe, e eu sempre a via como uma mulher de fé, que orava pelos seus filhos, que orava pela sua descendência, abençoando nós como netos, bisnetos, a cada olhar, a cada toque. E para isso também, que a gente possa estar agora tendo um tempo de oração e que Deus possa estar abençoando essas mulheres que têm abençoado a sua próxima geração, mas não somente as mulheres que têm filhos, mas também aquelas que talvez não têm filhos biológicos, mas que Deus também dá a oportunidade para estar orando, pensando e abençoando a geração seguinte. Querido Deus, nós queremos pedir as Tuas bênçãos sobre este tempo juntos. Obrigado por cada mãe que nós temos também como exemplo de fé e que o Senhor possa estar abençoando os seus lares. Assim também queremos estar entregando os nossos corações para ouvir a Tua palavra. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Um dia, em 1925, papai voltou a casa depois do trabalho e contou à mamãe que íamos nos mudar. Mamãe começou a chorar e a fazer um estardalhaço porque, para ela, mudança significava deixar todos os seus vizinhos italianos católicos romanos. Papai geralmente chamava-a por mama, a não ser quando algo se tornava sério, então ele a chamava pelo nome. Ele disse então à mamãe: "Por muitos meses alguma coisa está me dizendo que devo ir para o interior. Eu não entendo o que seja. O que sei é que temos de mudar." Nós éramos uma família católica romana devota, exceto o papai, que era agnóstico. Ele acreditava somente em si mesmo. Nós respeitávamos os santos e guardávamos os dias consagrados a eles. Nós nos sentíamos absolutamente garantidos de que estávamos salvos. Não importava o que acontecesse, nós sabíamos que ganharíamos o céu por meio da nossa religião. Éramos sinceros naquilo que criamos, mas evidentemente isso não era suficiente para Deus. O plano de Deus para nossa salvação era diferente daquela que nós conhecíamos. Deus nos revelou seu plano em um domingo. Tudo começou com uma batida na porta, e então 12 estranhos entraram à nossa casa. Cada um trazia consigo um livrinho preto. Eles se apresentaram quem eles eram, dizendo ser outra família italiana assim como a nossa. Disseram que Deus os havia guiado para nos procurar, embora não soubessem nossos nomes. Haviam andado muitos quilômetros para nos ensinar a palavra de Deus. O livrinho que traziam consigo era um exemplar do Novo Testamento. Quando aquelas pessoas entraram em nossa casa, a mente do papai teve um único pensamento. Eles estavam invadindo propriedade alheia. Minha mãe segurou-o assim que ele pegou a arma. Aquelas 12 pessoas começaram a ler aquilo que estava escrito no livro e começaram a falar sobre Jesus. E então olharam para o meu pai e disseram: "O Senhor precisa nascer de novo. O Senhor precisa receber o Espírito Santo e ser batizado por imersão." Ao ouvirmos aquilo, nós pensávamos: não queríamos nenhuma religião nova, não queríamos ouvir nada mais. Mas aquela família era tão bem versada na palavra e ungida com o poder do Espírito Santo que nós tínhamos de ouvir. Havia algo a respeito deles e a maneira como explicavam a palavra. Após darem algumas explicações, eu percebo que eu nunca vi mamãe furiosa em toda a minha vida. Ela sempre era mansa, temerosa, frágil. Então a senhora mais velha daquele grupo começou a falar. E então ela leu Atos 2:1-4, que diz: "Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Nós nunca tínhamos ouvido nada a respeito disso, mas estávamos escutando boquiabertos, considerando cada palavra como se fosse uma joia brilhante que não queríamos que fugisse. Quando terminaram de contar-nos sobre Jesus Cristo e o plano da salvação, mediante seu poder redentor, eles empregaram uma estratégia incomparável. Eles disseram: "Oremos." Oremos? Como é possível você esquivar-se? Não se pode dizer não a uma sugestão de orar se você é um cristão. Eles se ajoelharam, não havia nada que pudéssemos fazer senão ajoelhar também. E assim fizemos. E durante aquela prece, alguma coisa aconteceu que tocou meu coração. Ó Deus, perdoa-lhes. Ó Senhor, abre suas mentes e seus corações, que o amor de Cristo os faça transbordar. Senhor Deus, que eles vejam a sua condição de pecadores e faze-os conhecer que estão alienados de ti. Ó Senhor, nós os amamos, que eles possam entender, Senhor. Era a oração que nós ouvíamos e eu vi também lágrimas que corriam pelas suas faces. Que compaixão, que amor, eles nem ao menos nos conheciam e ainda assim choravam por nós. Ah, algo aconteceu em mim. Algo havia me tocado e eu senti-me tão bem como se estivesse pulando num tanque de água fresca num dia de verão. Senti-me limpo e totalmente refrescado. Terminaram a oração com um alto amém e foram embora, deixando conosco 12 dos seus livrinhos pretos. Mamãe pegou todos os que podia e subiu correndo uma escada de 17 degraus e bateu a porta atrás dela. Podíamos ouvi-la no seu quarto e ela estava orando, dizendo: "Deus, o Senhor quer dizer que todos esses anos tenho conduzido minha família erradamente? Meu Deus, é verdade o que eles disseram? Eu preciso nascer outra vez?" Lá naquele quarto, mamãe ainda estava falando com Deus quando a gente ouviu: "Ó Deus, se eu devo receber o Espírito Santo, eu o quero agora. Eu quero que Tu, ó Deus, me concedas neste momento." Nós sabíamos que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo e estávamos até mesmo com medo. Esperamos. Logo então ouvimos a mamãe descendo as escadas. Nós nunca tínhamos visto a mamãe parecer tão linda. Ao seu redor havia um brilho. Mamãe continuou sorrindo e papai conservava-se distanciado. Ela olhou para nós e disse: "É isso aí, minha família. Isto é real, isto é Deus, e agora vou contar a vocês a respeito de Jesus." Aquelas pessoas estavam certas. Deus falou comigo e disse-me isso. Todo o nosso modo de vida deve ser mudado. Eu lhes mostrarei. Guiá-los-ei a Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Foi então que ela arrumou a mesa para o jantar. E durante meia hora, ela orou por nós, pecadores. Na manhã seguinte, mamãe estava esperando por nós quando descemos de nossos quartos. Imediatamente depois do café da manhã, a notícia nos surpreendeu. Muito bem, crianças, quero que vocês tragam todas as revistas, todos os livros e todos os discos que não glorificam a Deus. Ela mandou que tirássemos todos os quadros da parede e ao redor da casa, todos os ídolos, e aí trouxéssemos para ela. Nós pedimos, o que vai fazer, mamãe? Ela nos respondeu, vou queimá-los todos lá fora e fazer uma grande fogueira. Ao ver as chamas queimando, ela nos disse, vejam, não são nenhum Deus. Essas imagens, elas queimam. Depois daquilo, para todas as ações, mamãe tinha a pergunta, o que diz a palavra? Quando um problema surgia, ela dizia, um minuto só. Então folheava as páginas da Bíblia. Ah, aqui está. Ouça o que diz a palavra de Deus. Ela começou a administrar a nossa casa, nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus. Passou-se muito tempo até percebermos que a situação tinha mudado em nosso lar. Enquanto no passado mamãe tinha medo do papai, agora era o inverso. Papai não tinha realmente medo dela, mas ele ficava distante dela. Ele não falava com ela. E o seu gênio e sua mesquinhez pioravam cada dia. Então um dia algo aconteceu. Papai estava sentado na cozinha com seu vinho e o cachimbo. Ela nunca criticou o papai. Ele praguejava enquanto orávamos e ela simplesmente sorria e tratava-o com bondade. Mas naquele dia em particular, ele estava sentado na cozinha com seu cachimbo e vinho e começou a chorar. Eu nunca tinha visto o papai chorar em toda a minha vida, mas agora ele estava chorando como se o seu coração estivesse se despedaçando. De repente, ele deixou o cachimbo e o vinho e foi para a sala onde mamãe passava algumas roupas. Então ele disse, Mama, eu estou doente. Ela perguntou, qual é o problema? Eu me sinto como se não pertencesse mais a esta família. Sinto que estou perdido. Estou separado. O que eu devo fazer? Mamãe não disse, você é um grande pecador. Você tem que abandonar o vinho, abandonar seu cachimbo. Não. Ela continuou passando a roupa e nem deu a ele um olhar. Porém, ela disse, você sabe o que deve fazer. Faça-o. Papai então caiu de joelhos, agarrou-se na tábua para afirmar-se. Mamãe orou, os dois oraram juntos e ele recebeu o Espírito Santo. Ele estava salvo. A aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador mudou papai instantaneamente. Que testemunha de Jesus ele se tornou. Essa é uma história real, da qual hoje nós também podemos estar tomando para nós algumas das melhores lições. A primeira é, o Espírito Santo está sempre pronto para nos incomodar a tal ponto de nós abandonarmos aquilo que nos prende à religião para afirmarmos a nossa fé em Cristo Jesus que nos salva. E para isso ele vai usar pessoas talvez que vão visitar a sua casa, ou ele irá encontrar outras maneiras de chegar até as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Seja talvez através de um programa de rádio, ou talvez dentro de um culto, de um programa especial em alguma das igrejas. O Espírito Santo, ele é livre para falar conosco da maneira como ele quiser. E por isso, nós temos que estar também com os corações abertos para o escutar. O segundo ponto que eu acredito que seja um dos mais interessantes é que uma mãe de família, que até mesmo cuidava daqueles seus filhos, cuidava de sua família, quando ela é confrontada com a verdade, ela é impulsionada a acreditar na verdade. E para isso, então, ela toma um passo de fé. Ela vai a um lugar onde que ela quer conversar com Deus. E esse conversar com Deus é importante para cada um de nós que quer realmente estar próximo de Deus. E ali naquele momento onde que ela se enxerga como uma pecadora, que talvez uma vida inteira estava presa a algo que foi ensinado, foi culturalmente transmitido para ela, ela passa então a ter um contato íntimo e direto com o Deus real, com o Deus verdadeiro. E esse contato faz com que tudo, a partir daquele momento, seja transformado em sua vida. A maneira de ser, ela começa a ser feliz, ela tem alegria no coração e ela sente poder para orar pela sua família, para dizer que a sua família está caminhando nos caminhos de perdição. E essa coragem nós também temos que ter. Quando enxergarmos que dentro da nossa família existem pessoas que estão caminhando para o caminho de perdição, ali nós temos que ser aqueles que irão confrontar, que irão orar pelos pecadores, mas que irão trazer também a palavra de salvação vinda do nosso Senhor Jesus. E em todo momento nós percebemos uma mama, uma mãe que olha para os seus filhos, uma esposa que olha para seu marido, que confronta eles com a verdade, mas com amor, com mansidão, nunca julgando nada, mas sempre tentando mostrar o lado aonde que eles devem enxergar a verdade. E é interessante que foi uma outra mãe com seus filhos que, ao entrar à casa de alguém que não conhecia a verdade, ali foi pregado o evangelho, ali foi falado sobre o poder do Espírito Santo descer sobre cada um que está reunido em um lugar e de forma inesperada, talvez, ele fala conosco, a tal ponto de fazer as nossas vidas serem transformadas, serem moldadas por um Deus que nos ama. E esse é o ponto que eu gostaria de que nós chegássemos hoje. O ponto é que existem mulheres que estão cheias de fé a ponto de estar orando pelos seus filhos, a ponto de estar orando pelo seu esposo, a fim de que esses também alcancem a mesma fé, alcancem a mesma salvação, alcancem ao Cristo. Uma das frases que mais me chama a atenção quando aquela mãe italiana fala para os seus filhos dizendo: aquelas pessoas estavam certas, Deus falou comigo e disse-me isso. Todo o nosso modo de vida deve ser mudado. Eu lhes mostrarei. Este é o ponto. Mulheres de fé, mães de fé, elas mostram Deus mediante Jesus Cristo a seus filhos. Elas levam o Senhor, o Salvador, à sua casa e permitem que os seus lares sejam guiados por Cristo. Esse é o desejo para este Dia das Mães, que Deus possa estar realmente tocando o seu coração, assim como tocou o meu coração, para que a gente leve para as nossas vidas também este exemplo desta mãe. Ao ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, o Salvador, ela é transformada e a transformação continua dentro da sua casa. Mas não somente dentro da sua casa, ela leva milagres adiante, ela vive milagres. E esta é a inspiração que eu gostaria de deixar para nós também neste Dia das Mães. Tenha coragem, tenha fé, testemunhe de que Cristo tem poder sobre as nossas vidas também. E assim a gente pode contribuir cada vez mais aonde nós estivermos com o crescimento do Evangelho que salva, com o crescimento do Evangelho que também transforma lares, aonde antes havia brigas, que possa existir também paz, aonde antes havia ódio, que possa brotar e surgir e crescer o amor. E assim os filhos destas mães de fé possam também ser aqueles que irão continuar sendo grandes testemunhos aonde estiverem. Que Deus esteja abençoando a cada lar, cada um que estava conosco neste tempo, que a gente possa estar também sendo hoje impulsionados a pensar nas mães de fé que fazem parte da nossa vida também.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.